Está a começar mais um programa Sete Dias de Informação da Rádio Lula Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas que estão em Angola e todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Com um rácio de 3 testes por cada 10 mil habitantes, Angola procura a fórmula para diagnóstico de efetivos da Covid-19 fora de Luanda, quando o Laboratório de Virologia Molecular do Hospital Geral de Benguela continua à espera de reagentes para o desafogo da capital. O registro é uma semana de 6 casos reativos em Benguela, 2 dos quais já cadastrados para alimentar a crítica de especialistas que alertam para um combate às escuras sem o aumento de testagem. Há vários dias que as autoridades de Benguela guardam por 4 resultados dos chamados testes PCR que permitem de diagnosticar a infecção. É uma situação bastante preocupante, segundo o médico nefrologista João Bispo, que refere não pensar no pior. Se desse positivo, de isolá-los e ir atrás de todos os contactos. Por exemplo, há um GGM reativo, só daqui a 4 ou 5 dias é que se vai saber o resultado do teste a PCR. Já se perdeu imenso tempo desta forma. Não sabemos o que se passa. É preciso aumentar os testes. Os 3 por cada 10 mil habitantes são bastante reduzidos, adverte o médico. Perante este cenário, Bispo lembra que o mundo terá de conviver com o novo coronavírus. Daí a necessidade do Laboratório de Virologia Molecular, inaugurado em janeiro pela primeira dama Ana Dias Lourenço. O primeiro, o diretor do Gabinete Provincial de Luanda, da Saúde, António Manuel Cabinda, lamenta a falta de reagentes nesta unidade, criada igualmente para as províncias do Bié, Cunene, KwaZulu-Natal, Huambo, Vila e Namibe. 1 em cada 4 habitantes de Luanda já esteve exposto ao vírus da Covid-19, revelou o secretário de Estado para a Saúde de Angola neste domingo 19. Há bastante de redobrar a vigilância, advertiu o Franco Mofimba, quem confirmou a circulação comunitária do vírus na província de Luanda. De acordo com uma amostra aleatória em conglomerados na capital, juntos de pessoas que não viajaram nem manifestaram contacto com pessoas que viajaram ao exterior. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Hoje, este secretário de Estado, Franco Mofunga, apresentou uma outra previsão de 5 infectados por cada 100. Mas ontem, a senhora Ministra da Saúde falava exatamente 4 por 100. Ele, como nós vimos no tema, também falou, mas hoje já atualizou esse 5 por 100. Curiosamente, é uma previsão que eu já avançava na semana passada e, a meu ver, pelas informações que se vai recolhendo, mas que não são claramente ditas à população ainda pela Comissão Multissectorial, numa situação de nós termos 8 milhões de habitantes em Luanda, com esta projeção, no mínimo, eu diria, para não entrar em números exorbitantes, falaria em cerca de 40 mil pessoas infectadas, até porque aumentou-se o teste sorológico, em que dá a situação reativa, quem é portador já de imunidade, quem está mais ativa e depois é confirmado ou não dar positivo o teste final. Mas a senhora ministra, nessa proporcionalidade de 4 por 100, projetou ontem cerca de 45 mil pessoas até setembro. Eu fiquei-me naqueles 40 mil, ela projeta 45 mil até setembro, mas eu nem sequer falo em mês. Como os ouvintes sabem, temos estado aqui a falar de que é preciso testar. Também dissemos que com o cacimbo iria aumentar o número. Também sabemos que vieram mais reagentes, aragatoas, ventiladores, montou-se 4 hospitais de campanha. Já existem pelo menos 3 ou 4 laboratórios em Luanda a fazer os testes principais e confirmam todos aqueles que são enviados das províncias para Luanda. Mas eu sem querer, já que estamos a falar em número, mas sem querer de maneira nenhuma estar a lançar números assustadores, catastróficos, mas com o andar da carruagem, porque os luandenses também começaram a ter uma noção de que o vírus já circulava e transmitia-se na comunidade antes mesmo do general Sebastião ir ao Siam confirmar isso há pouco tempo. Eu diria de que vamos passar o cacimbo, por isso a partir do meado de setembro, outubro, o tempo começa a aquecer, vamos entrar noutra vertente, mas eu tenho a impressão ou a perspectiva, como os ouvintes quiserem entender, de que nós no espaço do ano, ou seja, até quando o vírus apareceu a primeira vez em Angola, oficialmente, em março, abril de 2021, eu não me surpreenderia que nós tivéssemos números em Angola de entre 400 mil a meio milhão de pessoas infectadas e a falar em números baixos. Por isso nem sequer estou a empurrar muito. Da mesma maneira que eu falava em 40 mil, atendendo que o Ministério no SIAM, ou a Ministra ou o Secretário de Estado vão falando em números mais ou menos de que são de 40 mil, 45 mil até setembro. Eu diria que entre 400 mil e meio milhão provavelmente vai acontecer que no espaço do ano Angola tem que estar bem preparada a nível do orçamento que vai equacionar para 2021. A área de saúde terá que ter uma grande componente para este sítio, para esta situação de um grande aumento de infectados, que vai, obviamente, redundar, infelizmente, em muitas milhares, muitos milhares de mortes, e preparar toda uma situação que, efetivamente, é de todo conveniente. Esta é a crise sanitária. Falando na crise económica, eu tive a ouvir quer a entrevista dada à televisão pública de Angola, a última do ministro da Economia e Planeamento, mas já tinha ouvido o ministro do Comércio e Indústria, e todos eles fazem planos, apostam nos projetos de investimento, fazem o papel deles, como costuma-se dizer, não é? Acreditam muito nos créditos, acreditam muito nos apoios internacionais, motivam para que haja investidores internacionais a investir em Angola, mas aqui realidades que nós, angolanos, cidadãos, sociedade civil, temos também que analisar para não sermos muito ingênuos. O que é que eu quero dizer com isto? Não há investidor que nunca tenha investido em Angola e que tenha uns milhares, milhões de dólares ou de euros para ir para Angola investir, que vai investir nesta situação de pandemia, de Covid, e muito menos com a capital do país, com o cerco que está cercada, com o cerco sanitário, com as fronteiras, com o cerco sanitário, com os transportes a meio gás, com o poder de compra do cidadão num descalabro mínimo, com fome no Cacoaco, em que é preciso estar a administração com 4 cozinhas comunitárias a fornecer no início soja, papa de soja, sopa de soja, e agora começar com outra, com funge, com arroz, enfim, com outro tipo de alimentação. Parece-me que há visões díspares, aleatórias, que não correspondem com a realidade que nós vivemos. Por conseguinte, numa situação de circulação e transmissão da pandemia na capital, nós obrigatoriamente, o Presidente da República e titulado do Poder Executivo, que se vai reunir com os seus auxiliares, com os seus ministros de Estado, com a Comissão Interministerial, com os governadores, com aqueles que têm os dinheiros do PIME, com o PRODES, e, enfim. Mas tem que pensar seriamente de que esse cerco sanitário tem que ser levantado. Ou seja, a semelhança de outros países, da Europa, Estados Unidos, não estão a fazer cercos às capitais federais ou capitais provinciais ou capitais do próprio país, mas sim cercos para travar a transmissão, não é? Fazer aqueles cortes para que não haja transmissão, ou evitar na medida possível, focalizando, localizando bairro a bairro, município a município, distrito a distrito de Luanda. Quando dizem que há 39 infectados em Luanda, em Ingombotas, em Viana, em Cacoaco, no Sambizanga, em Belas, no Quilamba, no Zango e etc., por aí fora, devia estar a dizer que foi efetuado um cerco a Belas, e por conseguinte Belas terá a área tal e a área tal num confinamento institucional. Os falavam de que o Calombo vai ser convertido só para assintomáticos, aquelas pessoas que não têm sintomas, têm o teste positivo, mas não têm sintomas, né? Depois a OMS lança dúvidas, sabendo, parece que os assintomáticos não transmitem a doença de uma forma, ou se transmitem, não é, de uma forma assim muito grave, né? Até porque não têm sintomas, não tossem, não espirram, por isso não lançam para o ar partículas que comportem o vírus em gotículas que podem infectar as pessoas. Mas o que é certo é que é preciso que efetivamente Angola comece, e o titular do Poder Executivo comece a pensar seriamente em medidas muito acutilantes, imediatas, para começar a a rentabilizar, a recuperar a economia e não se ficar muito tempo com estas medidas meramente sanitárias, porque senão a economia não recupera. Ouvindo o subcomissário que está no CIAN, porque estão agora à paisana, apanham e levam os detidos para a esquadra e multam, etc. Por isso não resolve o problema.
Carlos, a gente vai compreender o seguinte. O número reportado dos infectados dessa coronavírus refletem a realidade, ou refletem a nossa realidade?
Não refletem atualmente, como também não refletiam desde março, em que passávamos semanas em que não tínhamos mais infectados, nem havia mortes, e só agora com este novo teste serológico, que dá as imunidades e também a reatividade ao mesmo, em que aparecem os ativos, que são portadores das imunidades, é que começaram a aumentar e, de alguma maneira, a Comissão Interministerial ficou, digamos, preocupada de como informar a população disso, não é? E quando fazem, eu lembro que a projeção mais elevada em finais, princípios de abril, é que teríamos na por altura de agosto 10 mil, mas hoje estamos com 800 e poucos infectados. Para chegar a 1000, ou então a 10 mil, ainda falta. E a população considera que esses números são irrealistas, são muito elevados e que realmente não demonstram a realidade. Mas também reconhece que nos hospitais as pessoas estão a morrer, continuam a morrer, com aquele ritmo impressionante que Angola tem. Não se sabe, não se indica se é por malária, se é por infecção respiratória, se é por tuberculose, se é por um AVC, um ataque cardíaco dos hipertensos, enfim, pelas aquelas razões que normalmente se tem. Mas que também acontece que temos aquela tradição dos funerais, e se a pessoa morre de Covid não identificada em casa, não vai anunciar só para poder fazer um funeral normal, dito normal, e não condicionado ao número de pessoas que a polícia vigiar e que possa prender as pessoas que estejam a mais, como está a acontecer, na verdade, não é? Por isso, uma coisa é certa, neste tema que estamos a dizer, é que o titular do Poder Executivo e Presidente da República tem que, efetivamente, alterar substancialmente o critério de avaliação e de orientação, quer da crise económica, fundamentalmente, porque as pessoas estão a perder emprego, as empresas estão a fechar e as soluções, apesar da injeção de dinheiros, elas são pontuais, duram 2, 3 meses e as empresas aparecem outra vez de mão estendida a pedir mais dinheiro. Dinheiro esse que o governo diz que não tem. E por conseguinte a situação torna-se muito preocupante por isso mesmo. Temos um cerco sanitário à capital do país, às fronteiras do país. É claro que transitam mercadorias que saem de Luanda, entram em Luanda, mas para desenvolver a agricultura familiar, para apoiar a agricultura familiar, para ajudar as indústrias, as tais empresas têxteis que dizem que dentro de algum tempo, a curto prazo, há investidores que vão recuperar Testang 1 e 2, e são 3 têxteis, creio que em Benguela, KwaZulu e Luanda. Pois, isso é tudo muito bonito e no discurso. Mas quando olhamos para a nossa realidade, não é? com a polícia a prender as junqueiras ou os mercados que estão a funcionar fora dos dias programados, estão a funcionar porque as pessoas necessitam de vender para angariar dinheiro, para ganhar dinheiro e comprar alimentação e a medicação que necessitam, não é? Para comprar tal água, para lavar as mãos, não é? E as máscaras, que são obrigatórias. Por isso, a economia tem que ser, efetivamente, ter condições institucionais e, com isso, dar uma perspectiva muito diferente ao investidor internacional daquela que está a ser dada no presente.
A crise causada pela pandemia da nova coronavírus continua a produzir um cortejo de consequências sem precedentes em várias instituições do país, na vida de vários angolanos. Na educação, há uma grande ameaça de despedimento sem precedentes depois das empresas do setor privado terem declarado falência e deixado na rua da amargura vários funcionários. O fenómeno de despedimento em massa está a devastar empregos no sistema de ensino, principalmente o privado. Se a paralisação das aulas por causa da Covid-19 já fez acionar o sinal vermelho, com o adiamento sem data do seu reinício, as instituições de ensino revelam-se incapazes de suportar este quadro sombrio. O governo angolano suspendeu recentemente o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas, até a retoma das aulas presenciais, que ainda não têm data. Segundo um decreto executivo, mantém-se suspensa a atividade letiva e académica em todos os níveis de ensino por tempo indeterminado, estando no reinício dependente da evolução epidemiológica da Covid-19 em todo o território nacional. O reinício das aulas estava previsto para esta semana, para o segundo ciclo do ensino secundário e ensino superior, mas as autoridades viram-se obrigadas a recuar devido ao aumento significativo de casos de coronavírus nas últimas semanas, deixando o país na expectativa de atingir o pico da pandemia. Os gestores das instituições de ensino privadas agora pressionam o governo por via da suspensão dos contratos de trabalho dos professores num universo de mais de 200 mil. A maioria dos colégios, creches e universidades privadas já deu início ao processo de despedimento dos seus professores. Carlos, o que é que realmente está aqui a passar?
Bom, com este relatório estamos a debruçar-nos sobre um setor específico de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer país, que é a educação. É por decreto que realmente as entidades privadas, quer superiores, secundários, das escolas primárias, creches e por aí fora, enfim, tinham que aguentar na medida possível os seus funcionários, nomeadamente professores, a maior parte deles com contratos de prestação de serviços, e que devido a essa situação, chegaram a um ponto de que, não estando a receber propinas, não têm receitas e por isso entraram com o último decreto que obriga a dar, a assegurar, a não despedir, pronto, entraram numa situação aflitiva em termos de tesouraria, o que os obriga a suspender os professores, nomeadamente, não é? Sem dúvida alguma que há aqui um problema com o executivo. O titular do poder executivo, muito bem, salvaguardando os postos de trabalho, principalmente privados, porque os da função pública estão por natureza salvaguardados, que são pagos através do Orçamento Geral do Estado, e por isso tinha que arranjar uma linha de financiamento a essas instituições e elas próprias, como contrapartida, arranjar formas, meios de conseguirem transmitir o conhecimento. Estou a falar principalmente das universidades. Por isso, hoje em dia, existem formas de as pessoas terem ou não computadores ou portáteis, mas têm smartphones e se conseguem falar através do WhatsApp e Facebook e tudo por aí, à distância, as universidades arranjar meios de transmitir os conhecimentos e agilizarem formas, criarem critérios para apresentarem hoje ao Ministério do Ensino Superior, ao Ministério da Educação, para dar continuidade. Dá-me ideia que essa proatividade por parte das universidades não existe, ou se existe é muito pouco. Por isso elas optaram por uma forma mais radical, que foi a suspensão dos trabalhadores, principalmente a nível do ensino, os professores, criando efetivamente um grave problema para essa classe. Se nós atendermos de que o ano provavelmente seja anulado, ainda não há uma garantia para isso, mas não admira que seja anulado, se consideramos que esta pandemia tem altos e baixos, tem planaltos, tem subidas exponenciais e que pode durar um ou dois anos, muito francamente tem que haver um diálogo entre o Executivo Central, os governos provinciais e as próprias universidades, escolas e institutos superiores, os privados, e verem qual é a melhor forma de pôr as escolas a funcionar, garantindo a segurança dos alunos, que é uma preocupação deles e dos pais encarregados de educação, e também garantir o trabalho aos professores.
Carlos, haverá meios de providenciar benefícios de desemprego a esta força de trabalho que eventualmente venha a ser desmobilizada?
Não, eles neste momento estão a ficar desempregados. Quer dizer, não é uma coisa que vai acontecer, já está a acontecer. E da suspensão ao desemprego e a nível do contrato de prestação de serviços, pois isso aumenta o desemprego no país, com todos os reflexos negativos na sociedade civil que isso causa, e a nível de sustentação das próprias famílias de cada um. Por conseguinte, isto é algo de urgente. O Executivo tem que apresentar rapidamente e salvaguardar milhares e milhares de professores dos diversos escalões do ensino e que estão ligados essencialmente ao ensino privado.
A consultora Fitch Solutions reviu hoje a estimativa de crescimento económico para Angola, agravando a previsão de recessão este ano de 2,3% para 4%, e alertou que a propagação da Covid-19 pode forçar novo confinamento. No seguimento de um desempenho abaixo do esperado dos indicadores do primeiro trimestre, revimos em baixo a nossa perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto da Angola, de uma contração de 2,3% para uma queda de 4%. Leste no comentário à economia do país. Na análise enviada aos investidores e que a luz até teve acesso aos analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escrevem que o declínio da produção petrolífera vai influenciar fortemente a atividade económica, ao passo que a economia não petrolífera vai enfrentar fortes ventos contrários devido à pandemia da Covid-19. Os analistas, aliás, alertam que, apesar do relacionamento baixo que, apesar do relativamente baixo número de infecções por Covid-19, 705 até 21 de julho, a taxa de infecção tem estado a aumentar mais depressa desde junho, e esta tendência, se mantiver, o governo pode ser forçado a apertar as medidas de confinamento outra vez, o que levará a uma queda do PIB ainda mais acentuada este ano. E para além disto, apontam ainda, se houvesse uma propagação mais acentuada do novo coronavírus, para além do último trimestre deste ano, isso pode impedir a recuperação do consumo privado em 2021, potencialmente mantendo a economia em recessão, já que as exportações petrolíferas continuam a cair.
Nós já tivemos a falar nos temas anteriores sobre esta situação, exatamente no que diz respeito particularmente ao possível confinamento e ao cerco, não é? A questão do cerco. Bom, o que se passa aqui é que, a fazer um novo confinamento, ele não deveria, digamos, corresponder a uma situação de cidades, não é? Mas sim ter um confinamento mais restrito a nível de focos de contaminação, onde existe mais infectados, de maneira a cortar a tal circulação comunitária. Que isto vai trazer grandes situações de decrescimento do PIB, fala a Fitch em 4%, pois nós estimamos que em 2021 isto já vai rondar os 9 a 10%. E terá uma tendência da recessão atingir o PIB em maior percentagem, caso até o fim do ano o titular do Poder Executivo não consiga políticas públicas de maneira a contrariar, digamos, este aumento recessivo da economia. O que está aqui presentemente é que o empresariado nacional, e nós temos situações, por exemplo, uma fábrica que cria frangos e produz ovos, aumenta em termos, diminui a sua produção e tenta aumentar as suas vendas, criando, por exemplo, um setor de embalagens. Compra maquinaria para isso, a maquinaria já chegou à fábrica, mas falta exatamente os expatriados para pôr a maquinaria a funcionar e dar formação aos trabalhadores angolanos para trabalhar com essas máquinas e fazerem as embalagens e tudo mais. Isto é apenas um exemplo de quanto nós estamos dependentes, e não vale a pena termos e ouvir os ministros diminuir a importação, porque já temos produção nacional, ministro naquilo e naquilo outro. Há sempre alguma coisa que nós não produzimos e que dependemos do exterior. E com o Kwanza a desvalorizar continuamente, com as não qualificações da nossa mão de obra, que continua dependente dos expatriados, que com a pandemia não é fácil tê-los a ir para Angola, até porque há condicionantes de testagem à chegada, quarentenas à chegada e por aí fora. Por isso é que há bocado nós dizíamos de que o titular do Poder Executivo tem que começar a pôr na balança os prós e os contras, de uma forma equilibrada, o cerco sanitário ser contrabalançado também com a abertura da economia, inclusive ao exterior, porque o ambicionado exportação implica abertura de fronteiras, porque não sabemos como é que se vai exportar banana do Bengo para a Europa ou para Portugal quando existe um círculo sanitário à fronteira nacional. É outro exemplo para os nossos ouvintes perceberem que estas situações, eu não diria que estão mal pensadas, estão mal planificadas, e as políticas gizadas ou as ideias que andam a dar ao titular do Poder Executivo e ao Presidente são absolutamente contraditórias e desfasadas no tempo e da realidade. E estamos a caminhar dia após dia, semana após semana, mês após mês, e atenção que isto é uma situação global. Porque se fosse uma situação da África subsaariana, do continente africano, em que o resto do mundo estivesse salvaguardado, mas não. Estão todos a lidar com o mesmo problema, estão todos a encontrar as suas próprias soluções, pelo que o nosso executivo também tem que as encontrar com a colaboração da oposição, na Assembleia Nacional e etc. Não é? E depois há coisas que parecem ser mínimas, mas que tornam algum mal-estar, não é? E por isso há que ultrapassar diferendos, estas coisas mínimas, começarmos a concentrar em situações importantes, não é? Haver reunião com os líderes partidários, com o titular do Poder Executivo, e o MPLA não ficar apenas nos seus comitês de especialidade. Isso não era um, vai um apelar buscar o outro, porque o outro também o é. Não há dúvida de que esta pandemia vem provocar, e parece que o MPLA, os dirigentes do MPLA, o Presidente da República, que também é Presidente do MPLA, é titular do Poder Executivo, ainda não entendeu ou não querem perceber de que com esta pandemia está na hora de fazer uma alteração funcional de organização do Estado, das instituições do Estado, torná-las mais abertas à sociedade civil, porque só têm a ganhar com a entrada de gente nova, novas ideias, novos pensamentos que ajudarão. A única forma que pode ajudar a ultrapassar a grande dificuldade desta crise sanitária e, simultaneamente, económica.
O embaixador chinês em Angola, Gong Tao, assume que a pandemia da Covid trouxe vários constrangimentos aos agentes económicos e defendeu um equilíbrio entre as medidas para prevenir e controlar a doença e a economia. A pandemia trouxe inconveniências para os agentes económicos, dificultou as viagens e a circulação de pessoas, disse o diplomata em entrevista à Lusa, notando que há investidores chineses que têm trabalhadores e técnicos ainda retidos na China devido ao fecho das fronteiras, constrangimentos que os empresários têm procurado ultrapassar, usando a tecnologia para lidar a Angola, para ligar Angola e a China por exemplo, através de videoconferências. Todo mundo está a viver esta situação, temos de procurar as soluções com engenho, vincão. Para Gong Tao, é preciso ter consciência de que, em primeiro lugar, é preciso fazer a prevenção e o controle da pandemia, tendo na base que é preciso continuar a desenvolver os negócios, acompanhando o evoluir da situação. Temos de ter um equilíbrio entre a prevenção e o controle da pandemia e o desenvolvimento e as atividades económicas, defendeu, afirmando que os investidores e as autoridades angolanas devem estar em contacto para avaliar as necessidades dos agentes económicos, sejam assim chineses ou portugueses. Apesar de tudo, os empresários da maior fábrica do mundo, como a Gongo Tao apelidou o seu país, continuam o seu comércio e começaram a recuperar gradualmente as suas atividades quando Angola passou do estado de emergência à atual situação de calamidade com medidas menos restritivas.
Ontem tivemos dois casos positivos, dois chineses vendedores da cidade da China em Luanda. Cá está, houve um cerco à cidade da China. Cá está a situação que eu referia de cortar, digamos, a circulação comunitária quando aparece um foco infeccioso. E por isso as declarações do embaixador chinês, a China diz que este ano já investiu tanto até agora como em 2019 e que faz videoconferências para fazer a ligação dos tais técnicos, a tal situação que eu falei de falhas, de termos que recorrer aos expatriados devido à falta de qualificações dos nossos trabalhadores angolanos, e que isso é feito por videoconferência. Por isso a videoconferência é algo que veio para ficar e que vai resolver problemas no ensino, na indústria, no comércio, no contacto dos técnicos em que põem as coisas a funcionar. Por isso, isto é mais um exemplo deste tema, de que o governo central angolano, o titular do poder executivo, tem que realmente começar a modificar as atuações e as formas de fazer negócios e de pôr a economia a funcionar, adaptando a situação. Porque quando faz um discurso, quando João Lourenço faz um discurso a dizer de que nós temos que seguir as precauções, as prevenções, lavar as mãos, usar a máscara, manter o distanciamento, é verdade, e diz ele, adiantando, que só uma vacina, só depois da medicação correta é que vai resolver a situação, e até lá temos que ficar, pois aí é que está o problema, não é? É que quando as vacinas aparecerem, quando as medicações aparecerem, vão satisfazer primeiro os países mais ricos, a Europa, os Estados Unidos, e primeiro que chega a África vai demorar, e quando chegar não vai para imediatamente para a população de Belas, do Cazenga, da Lunda Norte, de Benguela, da Uila, do Bié, de Cabinda, não. Vai para os camaradas do MPLA, vai para o governo provincial, vai para a comissão multissetorial, vai para a presidência da República e depois é que chega ao povo. De outra forma, seria uma novidade. Por isso, sejamos realistas. E se nós pensarmos que as vacinas que estão mais à frente em termos de evolução, esses laboratórios dizem que a correr bem só no próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano, é que começa a haver a venda efetiva das vacinas, então para chegar à população propriamente dita, depois satisfazer as camadas dirigentes do país, não é? As lideranças do país em África e em Angola em particular, nós pensamos que se calhar são em finais do próximo ano é que essa vacina será distribuída. E até lá, pois, até lá, para lá do discurso que o Sr. Presidente fez, terá que efetivamente arranjar mecanismos, terá que conversar com a sociedade civil, terá que acertar com a academia, com os investidores nacionais, modalidades de crescimento, recuperação do crescimento, de maneira que em meados de 2021 possamos encarar 2022 de outra forma.
A ministra das Finanças angolana defendeu a necessidade de encontrar soluções que tenhamos a participação ativa do setor privado e em que o Estado possa viver de acordo com as suas possibilidades. A ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, defendeu a necessidade de uma participação ativa do setor privado no atual contexto de crise, realçando os elevados níveis de dívidas do país. Num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no jornal Expansão, dias depois de ter entregue uma atualização ao Orçamento Geral, ao Orçamento do Estado de Angola para este ano, a ministra elencou os desafios orçamentais que diz substituírem no ambiente de pandemia. Mas temos de cada vez mais encontrar soluções que tenhamos a participação ativa do setor privado em que o Estado possa viver de acordo com as suas possibilidades, até porque o estoque da dívida está em níveis que nos exigem cautela e por isso o exercício de pragmatismo e realismo assume uma importância cada vez maior, escreveu Vera Davos. No artigo de opinião, a ministra sustentou que o orçamento revisto apenas prevê despesas que tenham cabal garantia de aprovisionamento financeiro para a sua execução, pensando que mais esforços de consolidação fiscal precisam de ser feitos. E se a alusão, a título de exemplo, foram apenas deixados o OGE, os projetos do Programa de Investimento Público, que tenham garantidas disponibilidades financeiras ao nível interno ou por via de linhas de financiamento externas, procurando-se ainda assim, por razões óbvias, a proteger a despesa do setor social, pode-se ler. O novo orçamento angolano, que estima um déficit de 4%, este ano será financiado em 45,5% por receitas fiscais e 54,5% através de financiamento.
Palavras da senhora ministra das Finanças de Angola, em artigo de opinião, não é? Repare-se que ela está numa expectativa de receitas de 45% de receitas fiscais. Pois é. Mas se a economia estiver continuamente ainda em arrefecimento, em recessão, com empresas a fecharem, com trabalhadores de desemprego, pois as receitas fiscais vão diminuir, o que provoca uma maior pressão de ir buscar o dinheiro lá fora, e o dinheiro cada vez mais caro, porque Angola está em um país de risco em termos de pagamentos, e por isso sempre que se vai conseguindo um empréstimo, que felizmente não é negado, mas paga-se cada vez mais caro, e essa dívida aumenta, não? O tal estoque de dívida vai aumentando, e este mesmo orçamento, que tanta propaganda foi feita retificativa, em que se alegava que a despesa social aumentou grandemente, não aumentou assim grandemente. Se formos a ver o que é imputado à agricultura, não é significativo. O que é imputado à saúde não aumentou muito. O que é imputado à educação também não aumentou muito. Por isso, os fluxos monetários a nível social não sofreram um grande aumento, extraordinariamente, ao modo de podermos aplaudir. Por isso, continua a haver uma grande preocupação, de facto, em termos um orçamento que está a cobrir grandemente a dívida e tem que continuar a pagar a dívida, porque se houver aí uma situação de não pagamento nos moldes internacionalmente definidos, quando Angola vai ao mercado internacional buscar empréstimos, dinheiro, não vai encontrar, não vai haver receptividade. Por isso continuamos a pagar muito dinheiro ao exterior por cada orçamento, mas, e estamos limitados à nossa sobrevivência. Bem, dirão o seguinte: vocês só criticam, criticam, apresentam as partes negativas, mas porquê é que não apresentam as partes positivas, soluções? Porque o titular do Poder Executivo, porque o MPLA não está interessado. Por isso nós não vamos estar a falar para nada. Mas, para terem uma ideia, muito se fala no apoio às famílias que estão no meio rural. Há que apoiar essas famílias. E há programas dirigidos para esse efeito. E apoiados pelo Banco Mundial, pelo FMI, pela ONU, pela União Europeia. Mas também há necessidade de nós complementarmos esse investimento com sinergias a médias e grandes empresas que demonstram capacidade de investirem, de criar riqueza, produzirem e alimentar o mercado interno. E isso muitas vezes não está a ser feito nos moldes que devia ser feito. Por isso estamos aqui a apresentar uma ideia, que não é propriamente do Comitê da Especialidade do MPLA, nem de nenhum auxiliar, ministro ou secretário de Estado do titular do Poder Executivo, nem nenhum ministro de Estado que anda à sua volta. Por isso, quando alguém que esteja ou no Executivo ou junto ao Executivo disser: olha, há ali um António, há ali uma Maria, há ali uma Eugénia, há ali um Manel, há ali um indivíduo que é economista, há ali um indivíduo que é um consultor, e ele escreveu umas coisas que são interessantes, vamos ouvi-lo, vamos trazê-lo para cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos planificar, vamos executar, vamos produzir, vamos colher, vamos empregar, vamos fazer as empresas funcionar, o mercado vai crescer, o Kwanza vai valorizar. Estão a gostar da conversa. Mas é isso que o titular do Poder Executivo não faz. Pressionem. A sociedade civil que arranja uma maneira de pressionar. Os camaradas que digam: sim, senhora, nós só estamos aqui para estar a ocupar lugares que João Lourenço exonera e depois vem-nos buscar, pois exoneram-nos a nós para levar o colega da cadeira da fila de trás do bureau político, enquanto se entretêm nessas situações de satisfação de lugares partidários, que ao menos ponham outras pessoas que tenham vontade de trabalhar. Obviamente tem que ser bem, tem que ter bons vencimentos, porque estão a produzir, estão efetivamente a prestar um trabalho que valoriza a produção nacional, a diversificação da economia, e não andam aqui com programas muito bem arranjadinhos, muito bem arrumados, a falar sempre na mesma coisa, o PIN. Pois, mas o PIN é uma forma que o MPLA arranjou, financiado pelo Fundo Soberano, para substituir as autarquias. Não está a correr muito bem. Pois, mas isso já não é de admirar que quando o Executivo ou o MPLA vira empresário, tirando a forma como eles têm de valorizar os próprios bolsos, como foi no passado, não é? E depois estão aqui, ainda ontem foi anunciado a apreensão de três torres no eixo viário junto ao Largo do Ambiente, em que são pessoas ligadas à Sonangola a comprar, a vender, a investirem, a construírem por aí fora, são as negociatas, não é? De vez em quando lembro-se de fazer assim uma saída destas para dizer: olha, vejam como o nosso titular do Poder Executivo, Presidente da República, não esqueceu o combate à corrupção. Vejam como ele continua a fazer apreensões ou manda no, a PGR, é autónoma, quer dizer, não tem que obedecer a ordens superiores, mas faz o seu trabalho e tem que ter um juiz de instrução processual a apoiar para que essa apreensão seja feita e depois se dê ao fiel depositário a possibilidade de não deixar cair esses empreendimentos que são apreendidos, mantê-los, cobrar rendas, vender o que é preciso vender. Duvido que possa vender coisas apreendidas, mas pelo menos rentabilizá-las, é o seu dever enquanto fiéis depositários. Por conseguinte, temos que mudar a nossa forma de pensar, de governar. E desde a era de Eduardo Santos com a era de João Lourenço, pouca coisa se modificou em termos de desenvolvimento económico, em termos de desenvolvimento da educação, em termos de desenvolvimento da saúde, da habitação. Pelo contrário, está-se a viver pior. É um facto que ninguém contava com esta pandemia de Covid-19. Não vamos culpabilizar por inteiro essas culpas todas para o Presidente da República e titular do Poder Executivo. Vamos é na medida daquilo que ele não faz e que devia estar a fazer, que é efetivamente arranjar políticas públicas, procedimentos, contar com pessoas que não sejam só do partido e que vão às academias, que vão à sociedade civil buscá-las, porque elas existem. Basta ir às redes sociais e ver boas ideias que são divulgadas. E, por conseguinte, são pessoas que acompanham o que se passa no país, que relatam o que é que se passa no país e estão prontas a apresentar soluções.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço, um bom fim de semana aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com o programa. Ainda a colônia de avô. Mas uma ativa que te sunga, e te vá, consumiça, papuleiça, o fundanga, da cutola, puri de pagô, manu. Ah, alô, alívio, mano. Tava o ficar. Walingu come cope caiove, com que pecando um novo, matule que sabe muito ali. Ororororo, ororororo. Come ele eu manho o casi, larime cando o pepe. Oh, alô,